economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, foi um dos palestrantes do seminário Campo das Ideias, promovido pelo Senar RS. Em entrevista para a Rádio Agerte, ele fez um resumo da sua manifestação.
Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o Senar por esse belíssimo evento, aqui mais de 1000 pessoas em Porto Alegre, um seminário Campo de Ideias para discutir não só o agro, mas discutir o Brasil, discutir o nosso estado, discutir os problemas de uma forma mais ampla. Parabéns para o Eduardo Colorelli, parabéns para o presidente Gedeão Pereira, um belíssimo evento. Eu tive a oportunidade de dividir o palco com um grande mestre, que é o Marcelo Portugal, que foi meu professor na universidade, no tempo da graduação, no tempo do mestrado, e foi uma pessoa muito importante na minha formação profissional. Então eu dividi esse painel, em primeiro lugar, foi uma honra, né, com o professor, e eu gosto muito de valorizar aquelas pessoas que me ajudaram na minha caminhada, que foram importantes, que me trouxeram luzes, que me apontaram caminhos. E os professores, eles têm essa possibilidade, né, de iluminar o caminho dos alunos, de iluminar o caminho da sociedade. E o Marcelo Portugal foi muito importante na minha caminhada. E eu sou muito grato a ele e grato ao Senar por me dar a oportunidade de fazer esse debate. Agora, nós não trouxemos dados que eu gostaria de mostrar. Eu gostaria de trazer um cenário, Eduardo, de Brasil andando para frente, de Brasil bombando, porque é aqui que eu moro, é aqui que eu crio meu filho, é aqui que eu vivo com a minha esposa, é aqui que eu pretendo continuar. Só que nós estamos vendo uma série de problemas na nossa economia que são muito graves. E eu fiz questão de trazer neste evento, dado que nós temos 1000 pessoas aqui, só de presidentes de empresas e CEOs deve ter uns 100, mais ou menos, aqui. Então eu não podia desperdiçar essa oportunidade de mostrar para as pessoas uma realidade que talvez a gente não esteja vendo com a clareza que ela merece. Porque ano que vem tem eleições, Eduardo, e a gente fica muito naquela coisa assim, ó, ah, esses daqui são loucos, ah, esses daqui são bando de bandido. Não, tudo bem, né? Uns são bando de louco, outros são bando de bandido. Isso para entretenimento pode ser bacana, mas para o crescimento do Brasil isso não me diz nada. Qual é a agenda do Brasil? O que está acontecendo? Para onde é que nós estamos indo? Para onde é que nós temos que ir? Independente de quem vai ganhar a eleição, independente de quem está no governo hoje, nós temos que ter uma agenda. O setor empresarial não tem uma agenda clara. Nós estamos vendo as finanças públicas irem por um caminho muito perigoso, mas muito perigoso mesmo. E o teu ouvinte, que é predominantemente gaúcho, dada que a rede é formada aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós sabemos o que é um estado não pagar salário. Nós sabemos o que é um estado que não consegue ter dinheiro para arrumar um buraco numa estrada. E o governo federal está caminhando para este lugar. Só que não é um estado, é o Brasil inteiro. Nós estamos indo para uma situação de finanças públicas que talvez nós vamos precisar depois de uns 2 governos só para arrumar, só para voltar aonde nós estamos hoje. Só que no mundo da inteligência artificial, no 2025 da tecnologia, Eduardo, 8 anos para arrumar finanças públicas significa os outros países correrem muito enquanto nós estamos consertando, nos boxes, consertando, trocando pneu. Quando a gente sair dos boxes, os outros já estão lá na frente. E essa corrida pelo crescimento e pelo desenvolvimento me preocupa demais, porque nós não estamos fazendo de maneira adequada. As finanças públicas estão deterioradas, o projeto de lei orçamentário para o ano que vem é uma bomba. O governo está sendo absolutamente irresponsável do ponto de vista da condução das finanças públicas. A gastança é uma coisa absurda, medonha. E a gente não vê resultado, porque está aí, né, o Brasil cheio de problemas. Então, a atividade econômica desacelerando, o varejo desacelerando, a indústria desacelerando. Nós estamos vendo uma taxa Selic alta, que é culpa da inflação alta, que por sua vez é culpa da gastança. Então, estamos com uma taxa de câmbio tendendo, embora ela esteja numa tendência de baixa, ela só está caindo porque o dólar se desvalorizou lá fora. Mas isso é temporário. Se o dólar não tivesse, se o Trump não tivesse desvalorizado o dólar, essa taxa de câmbio estaria acima de 6. E na hora que estabilizar lá nos Estados Unidos, essa questão tarifária, a tendência é que a gente tenha uma chicotada no nosso câmbio. E aí, quando isso acontecer, como é que vai ficar a nossa inflação? Como é que vai ficar os nossos juros? Como é que vai ficar as nossas importações? Olha o custo de saúde, que é vinculado a dólar. Saúde, tecnologia, enfim, tudo o dólar tem uma influência imensa. Então, eu trouxe essa preocupação para dividir com o público aqui, para que essas 1000 pessoas aqui, que são super representativas pelos cargos que ocupam nas suas corporações, tem uma consciência do que está acontecendo. Porque ficar dizendo que um grupo é um bando de loucos e o outro é um bando de bandidos pode ser bacana do ponto de vista do entretenimento. Como se fosse Grêmio e Inter, como se fosse um contra o outro. É divertido, a gente se diverte falando essas coisas. O debate no bar fica bom. Agora, a vida não é só bar, a vida é trabalho.
Economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, aproveitando a oportunidade. O plantio da safra 2025-2026 já está começando e ainda paira uma série de dúvidas em relação à medida provisória que o governo federal anunciou na Expo Inter e editou recentemente.
Eduardo, nós estamos trabalhando nesse tema desde janeiro. Nós apresentamos uma proposta concreta para o governo federal dia 26 de fevereiro. 26 de fevereiro foi entregue para o ministro da Fazenda. E aquilo que depois virou o PL 5122, que foi relatado pelo deputado Afonso Rã e que ele aprovou na Câmara dos Deputados, ou seja, o PL não é uma miragem, não é um sonho, não é um delírio, ele foi aprovado na Câmara, seria aprovado no Senado e o governo então foi lá e apresentou a MP 1314 para tentar bloquear o PL 5122, que é o da securitização. E tudo bem, né? O governo tem direito de fazer isso, foi lá e fez, beleza. Eu deveria ter feito há 60 dias atrás, porque o plantio de soja não somos nós que escolhemos. E a planta, ela não está preocupada com a burocracia. Ela não está preocupada de que a medida provisória 1314 foi editada no dia 5 de setembro. 5 de setembro tem que plantar milho. 15 de outubro a gente tem que estar plantando soja. 15 de outubro a gente tem que estar no auge do plantio do arroz. Então nós não estamos aqui... A natureza, ela não se importa com a nossa burocracia. Planta não lê medida provisória, não lê resolução, não aguarda circular de BNDES. Planta é planta. Chega a data de plantar, tem que plantar. Só que imagina, nós não temos nem ainda a resolução do Banco Central. E depois ainda temos uma circular do BNDES. Para depois isso ser entendido pelos agentes financeiros. Aí depois vai para a área de TI. Até chegar lá para o gerente apertar o botão autorizando que o Eduardo faça a sua operação, olha o tempo, olha a quantidade de coisas que tem que ser feitas antes. Então, não me preocupa a MP, me preocupa a data que ela foi publicada. O problema do estado do Rio Grande do Sul é bastante conhecido há bastante tempo.
Será que vai dar tempo?
Não sei, Eduardo. Eu quero crer que sim. Eu posso te dizer que a Federação da Agricultura está fazendo tudo o que pode para que sim. Os próprios agentes financeiros estão se antecipando. Por exemplo, no dia anterior ao que a gente grava essa entrevista, nós estivemos reunidos com os agentes financeiros e nós passamos a lista dos municípios que estão enquadrados, já que nós já tínhamos feito esse trabalho. Por que eles nos pediram isso? Para agilizar os processos. Não ter que esperar para já deixar, ir deixando as coisas tudo prontas. Então nós estamos vendo boa vontade das partes interessadas. Mas a gente precisa que o Conselho Monetário Nacional, que é composto pelo ministro Fernando Haddad, a ministra Simone Tebet e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, se reúnam para fazer o voto.
Ouvimos o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.